Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast. Beleza, aqui é o Fábio, está começando mais um CorujaCast, CorujaCast de número 118. E hoje a gente está aqui a pedidos para o nosso segundo Coruja Game Show, aquele programinha de perguntas e respostas, aquele quiz maroto aí, para você que está aí ouvindo poder responder e competir junto com a gente, mesmo que à distância. E vamos lá apresentar os nossos convidados de hoje. A gente tem uns convidados de honra aqui. Vamos começar primeiro com a vencedora do primeiro Coruja Game Show, Carol Neves.
E aí, pessoal, eu vim pra aqui pra vencer novamente, tá? Eu realmente não sou humilde, então eu vou vencer agora, tá? De novo.
Opa, olha aí, ó. E isso aí, gente, a Carol tá falando, sabe com quem? Com o meu segundo chefe, Gustavo do Gambiarra Board Games.
Já vi que hoje vou jogar como nunca e perder como sempre, tamo junto.
E outro convidado ilustre que tá aqui com a gente é o Meeple Space, senhor Guilherme Targino.
Nada como elogiar o quadro no privado do apresentador pra poder ser convidado.
Ah, isso aí. E o Targino vai participar da produção deste programa. No de hoje não, porque ele tá participando, mas os próximos, as perguntas que vocês verão por aqui terão o dedinho do nobre Targino. E pra me ajudar a apresentar, tocar esse programa aqui, estou com ele, nossa querida coruja, Bruno.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu voltei, olha só, eu sou uma pessoa que tem estado muito ocupada. Vou casar, gente, então mandem aí os desejos e o Pix também, porque também estamos mudando para uma casa nova, né? Eu espero que dê tudo certo, vocês entendam. Esse é o motivo da minha ausência no casamento. E também, eu estou terminando o mestrado. Eu vou casar e logo depois defender o mestrado. Mas aí eu vou tirar férias, olha só que coisa bonita. Do trabalho, de verdade, sabe? E aí vai ser duplamente legal estar aqui e poder finalmente voltar a jogar. E também o pessoal pegou e me tirou do game show por causa da minha performance irrisória no último episódio. Então eu tô aqui agora só apresentando.
Só apresentando,
né? Dessa vez a Carol tem oponente à altura, gente. A gente espera.
É isso aí, a gente espera ver uma briga boa no episódio de hoje.
E eu não colocaria tanta fé nisso, não.
Não, mas confiança no seu taco aí, Targino. Que isso aí. Já, não entre no ringue dizendo que vai perder, cara. Já entra pra ganhar. Já coloca ali aquela dentadurazinha lá, que é no seu nome, pra proteger os dentinhos. Bota a luva e eu encaro o Gustavo aí, a Carol, com sangue no olho. Vamos começar então com a jogatina da semana, né? Como é de praxe, eu já vou adiantar a minha aqui, que foi assim, ó, maravilha. Eu joguei pouquíssima coisa, mas foi coisa em família, os meus sobrinhos vieram aqui, e aí a gente jogou um joguinho novo aqui que eu tinha comprado, que é o Sakura do Anisia, um joguinho de seleção de cartas, né? Você tem um tabuleirinho com umas casinhas, e basicamente você tem um peãozinho que vai andando na frente ali, que é o imperador, e você e os outros jogadores são pintores que estão querendo fazer o melhor retrato do imperador, né, na melhor paisagem, no melhor ângulo. Então, basicamente, vocês vão selecionar cartas, tá, e revelar simultaneamente. E essas cartas, elas vão resolver duas coisas. Primeiro, uma movimentação do imperador para frente ou para trás, a escolha do jogador que resolveu aquela carta. E, em seguida, a movimentação do jogador, que pode ser do jogador que jogou aquela carta ou afetar o jogador que está no início da fila, no final da fila. É bem legal você tentar gerenciar ali, colocar o meeplezinho do seu pintor bem perto do imperador. Mas você tem que tomar cuidado para não esbarrar nele, porque se você esbarrar nele, você vai, né, cair em desonra. Você invadiu o espaço do imperador e aí você sofre uma penalidade de pontuação e tem que recuar uns espaços. É bem gostosinho. Eu recomendo quem tiver a oportunidade de conhecer Sakura.
Parece interessante.
O tema é bem bacana.
Alguém já jogou?
Eu joguei, curti. É um jogo bem sacana. A gente jogou acho que em quatro pessoas e foi interação, dedo no olho e gritaria, pra não falar outra coisa.
E é um jogo que dá pra jogar até 6 pessoas, né?
É, eu não conhecia esse não, mas eu acho que eu tenho um colega que tem.
Ele chegou aqui pela Vem Pra Meias.
Já vou pedir pra colocar na próxima jogatina.
É um fillerzinho maroto, vocês vão curtir um jogo rapidinho. Carol, você jogou alguma coisa?
Olha, desde a última vez que a gente gravou, eu não joguei, mas como eu falei na última vez de poucos jogos, eu tenho ainda mesmo tanto que eu posso falar. Então ainda tá dentro, tem menos de uma semana isso, então eu tenho direito de falar dos jogos. Mas eu vou falar só um pouquinho também, que foi dar destaque no que eu joguei pela primeira vez, o High Treason, que é o The Trial of Louis Riel. Eu sei lá bem o nome da pessoa, mas achei o jogo muito interessante, que nele você tá fazendo, você tá participando do júri, né, você tá criando o júri ali, são 3 fases no jogo. A primeira você vai escolher, vai olhar as influências que cada júri tem, né, cada pessoa ali dos jurados ali tem ali, e aí depois você vai eliminar algum deles, e aí esses que ficaram, você vai influenciando eles, vai ficar pro seu lado ali ou não, vai modificando ali alguns pensamentos, tentando mesmo, mas ficar falando a cabeça da galera ali, entendeu, meio que tentando comprar a galera pra ir pro seu lado. Achei o jogo genial, e tem umas cartinhas no estilo do Twilight Struggle, que elas têm eventos, tem a quantidade de ações que você pode fazer, cartas que são jogadas, né, tem, você pode influenciar, tem cartas pro seu lado, cartas pro outro lado, você pode ser na defesa ou, eu ia falar atacante, meu Deus, a defesa ou, gente, fugiu da palavra, mas isso daí, entendeu? Tô só vendo atacante na minha cabeça, mas é muito bacana como foi a defesa, eu gostei de ser defesa, achei bem interessante a mecânica do jogo, como o jogo funciona. A primeira vez eu perdi horrorosamente, a segunda eu perdi um pouquinho menos, entendeu? Mas é só acusador, isso. Ah, então, achei um jogo bem interessante, bem divertido. Joguei 2 partidas seguidinhas, assim, bem legal como é que funciona o jogo. Ficou bem parecendo mesmo, a temática ficou bem traduzida assim no jogo. Achei bem bacana. Outro que eu joguei, tinha muito tempo que eu não jogava, que é o Rococó. Adoro esse jogo, acho ele muito bom de jogar. É um joguinho que você tem cartas, você vai descendo ela, fazendo suas ações. As cartas ali, a cada ação depende da força do seu costureiro pra você tecer os melhores vestidos. Você tem que juntar tecidos, rendas, você tem que juntar tudo ali pra conseguir descer o vestido. Aí você tem que escolher se você quer só o dinheiro, vender o vestido, pegar o dinheiro, se você quer colocar ele no salão ali para o pessoal dançar. Acho muito legal a ideia de você posicionando ali, fazer tipo um controle de área em cada andar do salão, e depois no final do jogo ainda, dependendo de acordo com os marcadores, se colocar no tabuleiro, você consegue ainda levar as pessoas para ver forte, difícil, ganhar mais pontos ainda. Eu acho um jogo lindo, gostoso demais de jogar.
Esse é um que eu sempre tive muita curiosidade de jogar.
Nossa, ele é muito bom, viu? Eu gosto muito do Rococó. Ele, assim, sempre jogo feliz. E outro que eu joguei, esse é pra falar um... Não falar mal, né? Mas é pra falar um pouquinho, assim, né? É o Cosmogênesis. Mas eu descobri que eu joguei errado, uma coisa errada, então tá perdoado. Mas é o Cosmogênesis, você tá meio que construindo seus planetas ali, vamos dizer assim, entendeu? Você tá pegando planetas, você tem que colocar a lua nele, você tem que evoluir aquele planeta, deixar aquele planeta, como é que fala, habitável. Então você tem que melhorar ele, tornar ele habitável. Então você tá mexendo ali, brincando, parece uma ideia muito legal. Tem a alocação ali de trabalhadores, vai fazendo as ações de acordo. Só que tem uma hora que ele fica meio, tipo, muito repetitivo. Você faz isso, pô, não lembro mais se são 9 ou 11 rodadas, é muito repetitivo, muita mesma coisa. Você não consegue fazer tudo porque o jogo mesmo não dá, não evolui muito pra você conseguir fazer. Você precisaria de mais itens pra 2 jogadores. Eu achei muito apertado e pouco, assim, desafiador. Questão de, tipo, você sempre fazer a mesma coisa sempre, as mesmas 4 ações todas as vezes. E faltou uma gracinha no jogo, faltou um tchanzinho no jogo, assim, entendeu? É um legalzinho. Não é nada, tipo, excepcional, mas é legal.
Bacana.
Acho que são esses.
Tá ótimo. Targino, você jogou alguma coisa?
Lá na firma, né? O pessoal tá viciado em papaiô. Tem dia que eu não fico lá na hora do almoço, eles pedem pra eu levar mesmo assim e deixar pra eles jogarem. Então, passo a semana toda jogando papaiô, que é uma vasazinha bem tranquila, bem pra quem tá iniciando nesse mundo aí do carteado. E que tu tem que evitar pegar as cartas de paiô, né? Que são as cartas que vão te dar muito ponto. É incrível. Quando tu começa a perder uma, tu começa a perder várias vasas ao mesmo tempo. No caso, levar as vasas, que é ruim, né? Uhum. Não sei se eu expliquei direito aí. Mas quando tu começa a perder uma, parece que é só ladeira abaixo. E é aquela vasazinha de sacanear o colega e fazer todo mundo levar ponto. E uma sensação muito boa quando tu termina a rodada com 0 pontos. Nossa, bom demais. Ver todo mundo com a cara triste. Outro jogo que viu mesa aqui, ele só viu mesa mesmo, porque terminar a partida não deu, porque a gente tinha entendido alguma coisa do manual errada, saí mandando pergunta pra todo mundo nos grupos aí de WhatsApp, e aí me esclareceram que eu acho que eu não sei ler. No manual é bem claro que o dinheiro sai do banco e não das próprias empresas no North American Railways. Nome difícil da porra de falar.
Difícil.
Famoso do NAE.
Exatamente. Se a pessoa conseguir ler direito o manual, entender. É um jogo bem tranquilo de jogar. Eu nunca joguei nenhum 18x, mas o pessoal comenta que é meio que uma introdução, 18x ali de cartas, simula uma parte do mercado de ações.
Direito que não, direito não.
Enfim, foi o que me falaram, né? Uhum. O joguinho tem uma interação ali na hora de comprar as ações que eu achei muito interessante, que tu fala que tu vai comprar uma ação disponível lá, digamos, na ação da empresa verde. Só que já a empresa verde, ela já tá fundada e tem um diretor, digamos que o Bruno é o diretor. E tu escolhe o valor que tu quer pagar pela ação. Só que qual é o grande lance? Eu pego a ação da empresa verde e falo assim, rapaz, eu vou pagar 400 de dinheiro aqui pra levar essa ação. O Bruno, que é o diretor dessa empresa, ele tem a opção de comprar na minha frente. Só que aí, se ele comprar, metade do dinheiro vai pro banco e metade do dinheiro vai pra mim. Então é uma forma, assim, de ganhar dinheiro no jogo, que eu achei diferente, eu achei muito interessante essa mecânica. E agora, com as regras certas, essa semana eu pretendo jogar ele de novo. Do jeito certo, no caso.
O segredo do NAR pra você ter grandes sucessos é você se aproveitar do sistema dele de arredondamento. Porque tem certos arredondamentos que são bons pra você, tem certos arredondamentos que são ruins. E se você, tipo, ficar criando dinheiro do nada, digamos assim, criando, ah, opa, aqui era pra eu perder 50, mas aí você não perde aqueles 50 aí. Ah, aqui era pra eu ganhar 50 e você ganha 100. É uma forma de você, tipo assim, aproveitar bem as suas ações, sabe?
Olha, eu vou anotar isso aqui e só vou mandar o link desse cast pro pessoal que vai jogar comigo depois de jogar.
Não compartilha o tesouro, assim, antes da hora, não. Mais alguma coisa que você queira comentar, Targino, de jogo?
Eu conheci, finalmente. Tava na minha prateleira aqui, eu cantei parabéns aqui pra ele. Fez um ano de prateleira. Eu não tinha jogado o Oh My Goods.
Nossa.
Do nosso querido Fister. E a participação do ilustrador mais... ilustre.
Sim.
Sim.
Do mundo, que é o nosso
coisa linda.
Clemêncio.
Clemêncio, querido Clemêncio. Clemêncio,
Deus Clemêncio.
Joguinho gostoso demais de jogar. Eu tava com ele e com a expansão, que joga em campanha, né? A expansão traz uma campanha pro jogo. E eu tô doido pra experimentar. Tem a possibilidade de jogar solo? Tô doido pra experimentar. Isso aqui, vou experimentar, pretendo ainda essa semana essa expansão. Mas o jogo base, quem tiver a oportunidade de pegar só o jogo base, assim, também é um engine buildzinho bem tranquilo, bem rapidinho, gostoso demais jogar.
E você falou em cantar parabéns, acho que vou cantar parabéns pro meu também, cara. Que ele tem mais ou menos isso de idade já e nunca foi pra mesa, assim.
Que isso, gente?
Essa denúncia.
Que triste, isso?
Né? E outra denúncia é que tem gente aqui nessa gravação que tá passando o Oh My Goods pra frente na Math Trade.
Estou.
Denúncia dupla.
Estou mesmo. Mas é porque tem dois, né? Aí um pode rodar.
Ah, mas aí a gente perdoa, aí tá perdoado, né?
A gente perdoa. É que juntando coleção amigo do namorado, um jogo repetido, a gente tem que começar a passar pra frente com os jogos, né?
Tá certo.
Bruno, jogou alguma coisinha ou tá só brincando de fazer lista de compra pro casamento?
É, acho que jogar é uma coisa que eu quero fazer no futuro.
Um dia vai, né?
Achava que essa semana talvez desse, mas também teve muita coisa. Aí nós vamos ver o que vai acontecer.
E você, Gusta? Como é que foi a jogatina por aí?
Eu, na verdade, tenho jogado, assim, recentemente, várias partidas de dois jogos que eu não posso falar, porque são cast surpresas que vai aparecer lá no Gambiarra. Porém, opa, tem um jogo que eu posso falar. Esse sim, esse aqui foi um achado. E aquela coisa, quando você segue os designers, você tá sempre ali antenado nas coisas, você acaba descobrindo essas coisas que provavelmente o público normal, o público comum, não vai saber. Porque eu descobri que o Robert Coelho estava trabalhando numa vaza com tema de One Piece para uma empresa chamada KZ Play. Ui. E esse jogo ele chama Wanted One Piece, que é um jogo de cartas, né? Basicamente de cartas, mas por conta daquela coisa meio estrela premium, eles resolveram fazer um tabuleiro de pontuação pro jogo de vaza, que eu acho um negócio muito inútil, mas tem, porque é um outro público, né? Mas a graça do jogo é que ele é uma vaza, que é uma coisa que eu tenho colecionado, assim, com bastante vigor, ultimamente, né? E a ideia do jogo é que ele é uma vaza que tem dois modos. Certeiro aqui que o Robert, ele pensou no modo básico do jogo pra introduzir um conceito de vaza pra uma galera que nunca jogou, porque vai comprar pelo skin, como eu fiz. E aí, você tem um único twist, assim, pra quem não sabe o que é uma vaza, né? Acho mais complicado a gente explicar aqui tudo, mas basicamente nesse jogo, ele é uma vazinha padrão, ou seja, você joga uma carta, todo mundo tem que seguir aquela carta, você não tem uma carta daquela cor, você joga de qualquer outra. Só que esse qualquer outra tem um naipe lá, que é a marinha, que é o naipe trunfo, que geralmente mata todo mundo. E aí, o twist desse jogo, além de ser uma vaza padrão, é que você tem uma carta que é sorteada, na verdade um número e um naipe que é sorteado, sorteado no começo de cada rodada, e esse número, quando ele é capturado, ele dá 3 pontos adicionais pra quem capturar a vaza, que toda vaza vale 1 ponto, mas aí você captura essa vaza com esse Wanted, né? O personagem que tá sendo procurado, e você ganha 3 pontos. Esse é o básico, bem tranquilinho, assim, uma vazinha padrão, mas aí ele tem uma versão avançada, que entram 6 tipos de pontuação diferente, 2 pra cada rodada, o jogo começa a esquentar mais. Eu joguei só em 2 jogadores, então foi só pra aprender o jogo, eu vejo potencial nele pra 4 pessoas aí, 5 pessoas, vai ficar legal, 3 não sei, preciso testar, mas acho que a grande sacada aí é que ele é um jogo de vaza, que é com o tema do One Piece, que o Robert Coelho fez, também autor aí recentemente do Stonks, que tá regaçando aí com a galera que já conseguiu uma cópia lá, no caso, quem trouxe do Doff, né? Só que aí a pessoa nunca vai saber que é dele, porque não tem o nome dele acreditado nem no manual e nem na caixa, fica a denúncia pra essas marcas de jogos de brinquedo que não fazem isso, de prestigiar o autor, eu acho isso um absurdo.
Não, eu também acho.
Já reclamei disso da Copag, porque a Copag não coloca o nome dos autores nos jogos. Um exemplo aí foi o Cães Pop, que é o jogo do John N.D., não tem o nome dele na caixa, e aí no caso a KZ Play, se eu não me engano o Robert Coelho fez 2 jogos do One Piece, um já foi lançado, o outro ainda vai ser lançado, mas aí fica a dica pra vocês que gostam de One Piece, gostam de uma vazinha, tem aí um jogo pra você prestigiar. A qualidade dos componentes não é boa, já fica o alerta aí, que é estilo Estrela Premium, né, caixa de papelão, o manual não cabe no insert da caixa, a caixa é do tamanho de uma caixa de um Scrabble, né, de um caça daqueles...
Nossa, sério?
É enorme a caixa, e eu basicamente condensei todos os componentes dela numa deck box, pra mim já vai ser o suficiente. O manual tá no celular, pedi pro Robert, né? Não sei se já tá cadastrado na Ludopedia, ele ia cadastrar, colocar o manual lá, mas fica a minha dica. Os outros dois, infelizmente, não posso adiantar aqui, porque são 2 jogos, assim, um jogo. Posso comentar, assim, basicamente, um jogo é bem leve, tá esgotado no Brasil há muitos anos, gostei muito, e eu não gostava dele antigamente. E o outro jogo já é um jogo bem mais pesado, que eu queria muito ter feito um episódio sobre ele, finalmente eu vou conseguir fazer, porque eu falei, não, eu vou me empenhar, eu quero muito jogar, tô com muita vontade de jogar esse jogo. Ele tem um tema de dinossauro que eu gosto, e aí fica a última dica pra vocês aí. Tá muito bom.
Legal. E só uma pergunta, esse jogo aí do One Piece, é carta destacável também, não?
Tem um punch board bem safado pros outros tiles do jogo, ele tem umas pecinhas de número de tile, né, de naipe, né? Uhum. Mas as cartas em si não são cartas destacáveis, elas já vieram numa caixinha, elas têm uma qualidade assim, elas são mais finas, parece aquelas cartas de Yu-Gi-Oh! Que você comprava na banca, mas um pouquinho mais grosso.
Nossa. Ah,
não, mas, cara, assim, eu já joguei um sleeve aqui, maroto, talvez coloque um sleeve premium.
Isso.
Porque ela tem a mesma finura da carta do Cleópatra, que me incomoda muito, né? Pra quem jogou o Cleópatra, ele tem uma carta muito fininha, apesar de ser bem bonita, e aí é ruim de embaralhar, porque a carta dá uma entortada. Aí eu coloquei um sleeve, já deu uma ajudada, mas eu prefiro colocar um sleeve mais... Sim, claro, depende do quanto eu for jogar ele. Vou jogar ele nesse final de semana aí, dependendo de como for, eu coloco um sleeve desses mais grosso, aí fica show.
Olha, o vídeo me perdoe, mas, cara, eu ouço falar desses jogos novos aí. Fala assim, ah, essa é uma nova vaza, já tá puro. Fala assim, ah, não, cara, vaza de novo. Pra quê, mano? Os ouvintes que me perdoem.
É, não, vaza.
Pra mim, fala, vai ser uma nova vaza, eu já jogo dinheiro na tela já.
Ultimamente. Nossa, assim, eu tô desse jeito também, Gustavo.
Gente.
Tá foda.
Eu não consigo ser assim, não, gente.
Então, galera, outra coisa que eu esqueci de mencionar na minha jogatina aqui, que essa semana eu tive a honra de participar de 2 playtests.
Olha.
Um deles foi do Gramado, lá com o Moita. Aí jogamos o Rafael, Pedro e eu. E assim, eu ganhei, tá, gente? Assim, eu tenho que comemorar, porque é uma coisa muito rara de acontecer, tá? É tipo Eclipse, assim, é um evento.
Nossa, você joga Eclipse tão bem assim.
Opa! Outra coisa que a gente jogou também na segunda-feira foi o joguinho do nosso querido Guilherme Targino, a vazinha, shows de bola pra caramba. Inclusive, Targino, fala um pouquinho mais do seu jogo pra galera aí, você já deixa aberto o canal aí pra quem quiser participar de playtest.
Opa, então galera, quem curtiu uma vazinha aí, pode chamar lá no Instagram, @meeplespace, que a gente faz um testezinho aí do Trick and Tranca, que é um joguinho de vaza, e que mistura também um pouco na hora de fazer a pontuação da rodada ali, mistura com aqueles jogos de baralho clássico, tranca, pif-paf, vai montando as duplinhas, trincas. para fazer a pontuação. No decorrer da vaza, no centro da mesa, vai ter 3 cartas disponíveis, como se fosse o mercado, né? Os jogadores, ao invés de quem ganha a vaza levar todas as cartas, como é o mais comum, né? Os jogadores vão trocando as suas cartas com o mercado. E aí tem umas cartinhas com poderes especiais, que tem poder que é na hora que tu joga, tem poder que é na hora da pontuação, tem um pouquinho de take death. O take death tá ainda um pouco forte demais, tentar equilibrar isso aí, mas sintam-se todos convidados, todos os teleweb ouvintes que quiserem testar, a gente pode marcar um horáriozinho aí, testar a plataforma gratuita no playingcards.io, bem intuitivo também, é isso aí, valeu pelo espaço, Fabs, é nóis.
No dia que o Fabs fez o playtest, também estava junto com ele, perdi feio, mas assim, eu entendi o jogo na segunda rodada, então foi bom, entendi qual que é a maldade, mas eu gostei, achei muito genial essa ideia das cartas ficarem no meio, a carta que você usou para poder vencer a vaza, ela ir pro meio da mesa e dar a possibilidade do jogador pegar. Então você tem que saber que horas vencer. Eu achei isso genial, gostei muito do jogo. O jogo tem tudo pra ser um sucesso, viu, Targino? Saiba que é poucas vazas que eu gosto, hein? Que eu não sou chato pra vaza, hein?
Editoras, ouçam isso.
Pois é, e os ouvintes também ouçam isso e participem do playtest. Ajuda o Targino a acelerar esse processo aí, dá muito feedback pra ele, porque o jogo é muito bom e quanto antes ele puder estar na mesa e redondinho, é melhor. Então vamos lá, bora pro Game Show, solta a vinheta aí.
Lost Token apresenta Coruja Game Show.
Então é isso aí, a gente tá aqui pro segundo Coruja Game Show. Agora com os nossos convidados Targino e Gusta. Galerinha, vamos começar aqui então, vamos pro primeiro bloco.
Então, fala galera, vamos começar aqui com o segundo game show. Se vocês já viram o primeiro, vai ser bem simples, porque é o mesmo formato até esse momento, pelo menos. Primeiro de tudo, vamos começar com a vencedora do primeiro game show, Carol. Escolha um número de 1 a 6 e eu farei uma pergunta.
Pode ser o 4.
4, ixi, aí você pegou uma muito difícil aqui.
Eita.
Qual o tamanho da grade de peças de terreno do jogo Five Tribes? Vamos para as alternativas. Alternativa A, 4x5. Alternativa B, 5x5. Alternativa C, 5x6. Alternativa D, 6x6.
É a alternativa C, 5x6.
E você tem certeza disso?
Tenho certeza disso.
Então, que bom, porque você acertou. Uhul! Pensou bem.
Atrás eu adoro ele, como é que eu não sabia isso?
E vamos agora para o nosso segundo convidado da noite, que é o Targino. Escolha um número de 1 a 6, não pode escolher 4.
Vamos de 1.
Ixi, então, o 1, cara, é de um jogo bem bacana, de Uwe Rosenberg. Qual das opções abaixo não é o tipo de feijão no jogo Bonanza? Letra A, feijão de fava. Letra B, feijão roxo. Letra C, feijão vermelho. Letra D, feijão de soja.
É. Letra B, feijão roxo.
Certeza disso?
Não, mas é.
A do quer passar a pergunta pro coleguinha?
Ah, o coleguinha sabe, hein?
Bom que você não mudou então, porque você também acertou, né, Tom?
Parabéns!
Então estamos aí com os nossos dois primeiros jogadores que fizeram pontos. Então, Gustavo, você agora tem que escolher aí de 2 a 6 sem poder escolher o número 4. E você vai escolher dois números, inclusive, né? Em sequência.
Mas aí sim, aquele, os turnos que vai e volta, né?
Mas vamos lá.
Foi e voltou, Terra Mística estilo.
Vou tentar meu primeiro aqui, o 6, que é um terço do número
tudo
da
bem,
besta.
Tudo bem, o 6 é bem interessante, cara. Qual das opções abaixo não é uma facção no jogo Clan? Detalhe, Clan o primeiro, tá? Só o Clan 1.
Show de bola, aí boa.
Letra A, anões. Letra B, gnomos. Letra C, cavaleiros. Letra D, goblins.
Pode repetir as alternativas, por favor?
Letra A é anões. Letra B, gnomos. Letra C, cavaleiros. Ou letra D, goblins. Pra mim, o mais difícil dessa pergunta é lembrar qual que não tá especificamente. Caraca. No Clan 1, porque tem tantos...
Exatamente, jogos, porque alguém resolveu colocar a facção do outro Clan aqui, né? Caramba, mano, que filha
capcioso,
da mãe.
Capcioso.
Mas eu acho que eu sei, hein?
Caramba, será que eu chuto? Ó, Goblin é certeza, Anão é certeza, Cavaleiro, a certeza. Qual que é a última que faltou?
Gnomos.
Vai no Gnomo, que o Gnomo tá no 2.
Foi certa a resposta, olha só.
Parabéns.
Sabe qual é o meu problema? Eu tenho os dois jogos, eu misturo os jogos. Então eu tenho muita dificuldade de lembrar qual que
é
qual.
É, não, quando eu joguei com o Rafael, a gente não só misturou os dois, como misturou as coisas da Big Box dele, né?
É, ele tem a Big Box.
Aí fodeu.
Big Box de Clay é loucura, pô.
Então, agora que tá todo mundo empatado, você quer sair na frente, Gustavo?
Eu vou querer o 2. Vamos ver o que tem nessa pergunta 2 aí. Tomara que seja um jogo que eu saiba.
Tranquilo, bem tranquilo. O jogo aí que o Fábio gosta muito de jogar com os pais dele. Quantas cores de seguidores existem no jogo Orleans?
Fudeu.
Aí as alternativas são 5, 6, 7, 8.
Caramba, mano. Vamos ver. Peraí, 5, 6, 7, 8. Tá.
Ah, eu sei.
Como eu não joguei Orleans, eu vou ter
você
que chutar e eu vou chutar 6.
Você tem certeza?
Mas deixa eu só... Bom, eu chutei o 6. Bom, geralmente esses jogos de set collection, ou que tem várias coisas de componente, geralmente tá entre 5 e 6, porque 7 e 8 eu acho que é muito. Mas 6, será que 6? Eu já chutei 6 hoje. Eu vou chutar 5. Vai de 5.
Então, você tava chegando perto, mas você foi mais pra longe, entendeu? Infelizmente, a resposta certa seria 10.
É 7.
7, cacete.
São 7, são 6 comuns e mais o monge, o que é Coringa.
Exato.
Não, eu nunca joguei o Orleans, só joguei o Altiplano, que é mais legal.
Eu tava sofrendo, que você tava quase...
É monge, fazendeiro, artesão, comerciante, o carinha do barquinho, que eu não lembro o nome, o cavaleiro...
É o azulzinho, o vermelhinho.
Erudito, lá da universidade.
Eu só sei pela cor. É o branquinho...
Dois de segundo lugar, né? Por enquanto eu tô em segundo lugar. Porque tá o primeiro, os dois empatados, né? Não, tô todo empatado, mas é que eles têm a chance de ser o primeiro lugar agora, né?
Tem a chance, pode errar tudo, né?
Será que essa chance vai ser concretizada, Targino? Qual número você quer?
Número 5, Silvio.
Então, o 5... Eu não consigo fazer essa voz mais. O nível de voto que eu tenho hoje eu não consigo. Só vou tentar. Um dia normal. Mas, então vamos lá. A pergunta número 5 é uma pergunta de um joguinho bem simples. Qual é o número da carta do padre no jogo Love Letter?
Nossa, nunca joguei Love Letter.
Nossa!
Temos as alternativas: 2, 3, 7 ou 8.
Ah, eu sei então.
Sei lá. Eu chuto 3.
Você é disso?
Não, mas eu tenho certeza que eu chuto 3.
Tudo bem, então.
A gente podia ter trocado a pergunta, hein, Targino? Que merda.
Pô,
Foi quase, Targino, porque você, assim como o Gustavo, chutou na trave, porque seria 2 a resposta.
Era o 2. Eu tava do 02 ou 4, como tu falou 4 alternativa, então é o 2.
Então vamos lá, sobrou o número 3 pra você, cara.
O 3, eu escolho o 3.
Escolhe, que bom.
Eu
gosto de quando o pessoal escolhe, quando eles têm muitas escolhas assim, entendeu?
É
a marca de um bom jogo, gente. Inclusive, se vocês quiserem ver assim, ó, querem saber tudo de game design, é justamente você vai jogar um jogo e aí falam pra você fazer uma decisão, mas só tem uma escolha, entendeu? É absolutamente excelente.
Não é?
Então vamos lá. O jogo Dixit Odyssey pode ser jogado em até quantos jogadores?
Sério?
Temos a alternativa: 6, 8, 10.
Ah, tá roubado.
12.
12, né? Você tá perguntando pra pessoa que explica Dixit 7 vezes num dia?
Opa, pera aí, quanto que ela falou?
Odyssey são 12.
E ela está certa.
É o Odyssey.
É o Odyssey.
Na caixa tem 10, no manual tem 12, tem componente pra jogar em 12.
Tem componente pra jogar em 24, porque vem aquele bando de coisinha que dá pra votar lá também, que vai votar duas vezes, que eu acho erradíssima aquela regra de votar duas vezes, então...
Muito bem. Então a Carol foi quem saiu na frente no bloco 1, hein? Pô, gente, eu achei que vocês iam ser competições mais competidoras.
Complicado, hein? Complicado essas perguntas aí.
Cai pergunta de jogo que eu não joguei.
Vocês estão precisando jogar mais, gente.
Estão precisando jogar mais.
Eu sabia as respostas todas.
É que vocês tomaram as decisões erradas na hora de escolher o número da pergunta, entendeu?
Exatamente,
E antes da gente ir pro segundo bloco do programa, vamos fazer um jabazinho aqui, né? E pedir para você que tá ouvindo seguir a gente nas redes sociais, @losttokenbg. Entrar também no nosso grupo do WhatsApp, você encontra lá em www.losttoken.com.br/WhatsApp. E também, se você quiser saber onde estão todas as nossas redes sociais, é só entrar em losttoken.com.br/social e vai estar tudo lá bonitinho para você seguir a gente. E vamos partir então pro bloco bloco 2, que é o bloco do perfil, né? Esse bloco sofreu uma pequena melhoria também por sugestão do nosso querido Targino. Agora a gente não está falando somente de designers. Aqui eu escolhi três categorias para hoje, que são designer, jogo e editora. Olha aí, ó.
Uau,
tem perfil
editora.
De editora para vocês, vixe, acertarem. Mas assim como no primeiro bloco, vocês também vão ter que escolher o número. Então a categoria vai ser aqui de acordo com o número que vocês escolherem. Tá aqui tudo no modo aleatório. Boa sorte e vamos começar aqui, como no outro programa, em ordem de pontuação, quem tá com menos começa, e no caso de empate, em ordem alfabética. Então, Targino, ora lá um número de 1 a 9.
Mas Targino é com T. Não, zoeira, continua.
Eu também buguei minha cabeça por um minuto aqui, ó. Pô, o Gustavo vem antes, não?
Não, fica a denúncia que eu achei que o Gustavo tinha perdido meu áudio na rodada dos ouvintes lá do Gambiar. Ele botou meu nome no T, no aí T. Eu tava ouvindo pro G.
Targino. Oxe, Targino, pô, que isso?
Eu quero o número 9.
É sobre um designer.
Nossa.
Primeira dica. Só pra relembrar, se acertar com uma dica, 15 pontos. Se acertar com duas dicas, 10 pontos. E se acertar com três dicas, 5 pontos. Então vamos pra dica número 1. Força, foco e fé.
Será que é o que eu tô pensando?
Eu achei essas dicas desse número 9 muito boas.
Eu chutaria, hein?
Eu também chutaria.
Nossa senhora. Sei lá, não sei o nome do cara do Jerusalém. É o cara do Jerusalém.
Acho que você passou meio longe.
Eu também acho.
Eu tenho até que jogar o nome do cara aqui.
Eu não tenho
aqui,
ideia o nome do cara de Jerusalém, mas eu acho nele, não.
É, se o Fábio está pesquisando é porque não é.
A gente sabe que não é.
Não é, não, definitivamente não é.
Passa pro amigo a pergunta.
Eu
passa
sei, eu
sei.
Vamos pra segunda dica.
Nossa, vai, dá a segunda dica. Nossa, que burro, dá zero.
Bora, a segunda dica é... Sou um homem muito peculiar.
É o Friedman Freeze.
É isso,
Capô, Targino. Pô, Targino.
É o Monstro Verde.
Vocês conseguiram pescar essa só pelo Força, Foco e Fé, sério?
Aham, Friedman Freeze.
FFF, pô.
Mandaram bem demais, hein?
Não, aí bateu isso aqui do nada em mim, depois de eu dar aquele chute merda. Aí eu fiquei aqui, Foco, Fosse Fé, o caralho, tudo com F. Eu, pô,
essa dica foi muito boa.
Gusta, sua vez de sofrer aqui.
Vou tentar no 6 de novo, vai que o Nemo tá do meu lado.
Pois é, é o segundo 6 que você escolhe, hein? Vamos ver.
Vamos ver, vai que dá
já
certo.
Já tem 2/3 do número aí, cabalístico.
Uma hora chega.
Ó, você também pegou um perfil de designer, tá? Então bora lá.
Vamos lá.
Primeiro, fiz um jogo sobre uma corrida de peso.
Um jogo sobre uma corrida de peso.
Sim.
Passa pro pai.
Nossa, essa eu não sei
Bruno
não.
Catala.
Não.
Faz sentido, né?
Segunda dica, fiz um jogo explosivo.
Caramba, mas aí está tipo Michael Bay o bagulho, mano, né? Famoso, explosivo.
Famoso.
Calma, deixa eu pensar um pouco, olhar para as minhas prateleiras aqui, ver se eu acho alguma bomba aqui. Caramba, fiz um jogo de uma corrida de peso, um jogo Sérgio Halaban.
É isso,
garoto.
Eu não teria feito.
É, ele fez o Fórmula E, né, de corrida de elefante.
Quando você falou corrida de peso, a primeira coisa que eu pensei é uma corrida importante, aí eu pensei no Tour de France, pensei no velônimo.
O Fórmula E saiu como Elephant Rally, não foi isso?
Eu joguei ele como Elephant Rally. Um abraço pro Halaban, que inclusive me mandou áudio essa semana.
Olha
que
aí.
Eu vou mandar, a gente vai fazer um cast sobre o jogo dele. Forte abraço aí, Halaban. Tamo junto.
Então vamos lá. Carol, escolhe o um número aí de 1 a 5, 7 ou 8.
Eu vou com 4, novamente deu sorte.
4. Número 4. Ah, esse é o perfil de um jogo, tá?
Bora.
Dica número 1. Animaizinhos fofos.
Cariba?
Não.
Droga.
Bom chute, mas não.
É fofo.
Segunda dica. Guerra de tortas.
Guerra de tortas?
Passa pra mim, Carol. Passa pra mim.
Pera que eu tenho que pensar. Pera, guerra de tortas.
Se ela errar as 3 e eu acertar, eu ganho ponto?
Não.
Eu tô nessa fila também.
Ganha elogios.
Animais fofinhos, guerra de torta? Nossa. Eu tô vendo só aquele tempurrá na minha cabeça. Não tá vendo mais nada. Só que tempurrá é comida japonesa. Ai, não sei. Tempurrá. Acho que tá errado, mas não.
Terceira dica. Sou uma versão infantil de um jogo de muito sucesso e que foi muito hypado.
Sou uma versão infantil de um jogo de muito sucesso e foi muito hypado. E tem animais fofinhos e torta. Meu Deus. Nossa, vai ser fácil e eu tô aqui sofrendo.
De fato.
Não sei se é fácil, porque depende de você ter jogado, né?
É. Nossa. Tô pensando em jogos que tem Stone Age Junior, tem mais fofinhos? Não. Lenda de Andor Junior não tem mais fofinhos. Catan Junior não tem, Ticket Flight Junior não tem. Nossa, eu consigo pensar esses Junior, assim, coisas assim. Sei lá. Nossa, não sei. Sei lá, Stone Age Junior, nem ideia.
Qual que é?
Posso falar?
Pode falar.
My Little Scythe.
Minha pequena foice.
É isso aí.
Pois é. Eu não gosto nem do jogo grande. Imagina se fosse ver que não é pequenininho, tem a ver com isso, gente.
Mas, é mó da hora o pequenininho. O My Little Scythe é bacaninha,
Nunca nem li sobre, nunca nem vi o que era ele. Então, eu não quero saber.
Então, Carol, puxa outro aí.
Então, vai o 7.
Número 7. Agora, vamos estrear aqui o perfil de editora, hein?
Bora.
Primeira dica. Surgi como editora de jogos de tabuleiro em 2012. Com o lançamento do meu primeiro jogo.
Nossa, não, essa informação não foi muito útil, não.
Não.
Vou chutar MeepleBR.
Não.
Não? Beleza.
Segunda dica. Meu primeiro jogo, lançado em 2012, foi uma homenagem do meu fundador aos seus colegas de profissão artistas.
Já sei. Passa pra mim. Quer ver que eu vou errar a minha? Eu vou errar a minha, vocês vão ver.
Eu não sei história de editora direito, quase nenhuma. Eu sei que a Galápagos foi bem antes disso. E a Galápagos, o primeiro jogo deles foi o Recicle do Luiz, então. Não sei qual foi o primeiro jogo da Paper. Nem Conclave. Conclave tem mais tempo também. Tem Conclave, não sei se foi dessa época ou depois também. Nossa, eu vou chutar Galápagos porque eu não sei.
Não é Galápagos.
Galápagos 2009,
né? Eu falei que era antes disso, mas eu sei que é Conclave mais ou menos nessa época também.
A última dica, então, é a seguinte. Todos os meus jogos são numerados e são criações do meu fundador.
Ah, você tá brincando que é o do Macri. Eu não sei o nome do editor Macri, não. É o Macri Jogos, é MS Jogos, né?
É isso aí, oh, MS é. Jogos.
Macri Jogos.
Macri Jogos é bom. O primeiro jogo dela foi o Gran Circo, e ele é mágico, além de ser de game designer.
Não pensei, ele sempre faz isso comigo, é a segunda vez já que ele faz do Macri comigo e eu apanho.
É mesmo. Segunda vez que a Carol pega uma pergunta sobre o Macri.
E eu apanho de novo, de estudar sobre ele.
Então bora, Targino.
5.
5. Também é sobre uma editora. Fui fundada em abril de 2016.
Nossa. Sei lá. 16... Paper Games.
Caraca, acertou.
Sério?
Menino!
Cacete, era que eu sabia que era Paper Games.
Que cagada!
Que
chute!
Foi o lançamento do Flip City, gente. Pô.
Exato aí. A segunda dica. Meu primeiro jogo lançado é sobre a construção de uma cidade. Menino do céu.
Eu vou ter que estudar agora história de editora pro próximo game show.
Gusta, mais um número.
Caraca, pô.
Ferrou, porque você vai ver. Eu vou escolher o número que... deixa eu pensar. Se o 6 e o 9 foram designers, eu vou escolher o 3, porque eu vou tentar no designer. Se é que vocês fizeram isso aí.
É aleatório.
Número 3 é uma editora. Primeira dica.
Foi fundada.
Comecei a publicar jogos de tabuleiro em 2016.
Começou a publicar, certo? Ou seja... Deixa eu pensar, peraí.
Mas será que é que eu tô pensando?
Eu vou chutar Conclave.
Não.
Droga.
Eu acho que é outra.
A Conclave, ela tem aquele jogo antigo lá, mas não... Será que era
do...
Não,
do jogo do Kut lá, o Midgar, uma coisa assim?
É, Midgar. É porque eu pensei, comecei a publicar em 2016... Bom, faz sentido, vai lá.
Bem, segunda dica. Antes de ser uma editora, eu era uma produtora de componentes para jogos.
Era uma produtora de componentes, mas... bom, deixa eu só fazer um negócio aqui. Se essa editora, ela era produtora de componentes, ou ela ainda é produtora de componentes, é um problema. Porque...
Eu acho que eu sei qual que
é. Calma, deixa eu pensar. Ela é uma editora, produzia componentes... Tem uma editora que produz componentes ainda, que é a Ludens Spirit. Agora, tem alguma outra que produzia componentes antes? Tô pensando, hein? Calma. Deixa eu pensar
estamos
aqui.
Estamos calmos.
Tô fazendo a lógica aqui, deixa eu pensar. Eu vou chutar a Ludens Spirit.
Não.
Droga.
Terceira dica. Recentemente lancei um jogo para o qual não se deve olhar sem a devida proteção.
Não se deve olhar...
Sem a devida proteção.
Nossa, eu acho que eu sei o que é mesmo.
Caralho, mas aí vocês me fuderam bonito, hein? Deixa eu pensar. Não se deve olhar com a devida proteção.
Sem a devida proteção.
Assim, eu já sei qual é, mas Essa última dica eu não entendi merda.
Eu entendi.
Carol já entrou na minha cabeça.
Tá, tô pensando aqui. A editora produzia componentes, ok? Primeiro jogo dela é de 2016. E o último jogo não se pode olhar sem a devida proteção. Cacete, que jogo é esse, meu Jesus Cristo? Eu tô só tão por fora assim de jogo recente. Tá, produzia componentes. Nossa, que editoras que produziam componentes? Nossa, caramba, Redbox.
Não. MeeplBR. Não, MeeplBR, queridos. É,
eu não sabia que MeeplBR fazia componente, não, pô. Pra mim só tinha duas, era Ludens ou a TGM, por isso que eu fiquei confuso aí.
A MeeplBR fazia componente?
Eles tinham uma loja que era Forja Laser. Eu, inclusive, eles faziam insert, faziam umas coisas assim. Começaram aquelas basezinhas de acrílico tudo, eles tinham. Aí depois eu vi que o site deles mudou, e aí realmente mudou pra MeeplBR, eles começaram a publicar jogos. E, pô, você não pode olhar pro Eclipse sem proteção não, gente. Me ajuda aí, né? Vamos com calma.
Pô, mas o Eclipse já não é tão recente, porque é isso,
recente,
gente.
Pô, recente.
No final do ano passado.
É, oi.
Não, tela, daí pra frente a Mipo já lançou Trolentos jogo.
Trolentos.
Trolentos é um número muito específico.
Eu tinha pensado Bucaneiros na primeira.
Caramba, mas essa eu vou até pesquisar, não. Realmente eu não sabia que...
É, isso aqui eu tirei do site deles, assim. Eu mesmo? Até olhei na história do Caraca. Site deles, que eles começaram como produtora de componentes pra jogos. E aí o primeiro jogo Caramba. Saiu em 2016.
Falei pra vocês que eu ia pegar a pior das perguntas. Eu sabia já. Eu sabia todo mundo. Fico a denúncia.
Então escolha mais um número aí, Gusta.
Vou no 1.
Você conseguiu agora, hein, Gustavo?
É um designer. Fazendo figa aqui. Sobre um designer.
Designer, vamos lá.
Meu sobrenome poderia ser versatilidade.
Meu sobrenome poderia ser versatilidade. Ou seja, Rainer Nise.
Não.
Droga.
Belo chute, mas não. Segunda dica. Criei uma franquia de muito sucesso.
Aí eu acho que eu sei.
Também acho que sei.
É um cara versátil que tem... Uma franquia de muito sucesso. Tá, vamos pensar. Que franquias que a gente tem de muito sucesso hoje em dia? A gente tem o Carcassonne, tem o Ticket to Ride, tem o Catan, mas nenhum deles são muito versáteis. Pandemic. Pandemic é um... Não... É uma franquia de sucesso também, mas talvez... Versatilidade. Caramba, eu queria ter pego designer e agora eu tô sendo pego pelo designer. Fica essa autodenúncia aí. Tá, é um cara que é versátil, mas tem uma franquia de muito sucesso. Tem alguns caras que tem, mas sei lá, o Vlada.
Acertou!
Ele mesmo.
Aê, Codenames, né? A franquia de muito sucesso.
E o cara cria Mage Knight Codenames. É bem versátil.
É, vamos de dois.
Dois. Número dois. É sobre um jogo. Se você pretende se dar bem, é melhor que saiba blefar. Caraca, esse menino tá um fado, acertou.
Essa
ele fez as perguntas. Ele fez as perguntas.
Pô, tem muito jogo de blefe aí, ó.
Vai.
Dessa edição, eu não tenho... Eu não, nem sabia quando ia ser a gravação. Outro dia o Fábio chegou. Ô, vai ser segunda, eu... Então tá.
Sei.
Vamos lá. E aqui foi igual prova do Enem. As perguntas chegaram lacradas aqui. Eu tive que abrir na frente e tal. O pessoal tá aqui de prova. Abri na frente dos participantes aqui. Então sobrou pra Carol a número 8, que é sobre um jogo, Carol.
Bora.
Primeira dica. Tenho muitos poliminós.
Seria Patchwork.
Não. Segunda dica. Sou um jogo de Uwe Rosenberg.
Uai. Eu respondi.
Uai, que dica mais filha da puta.
Mas peraí, o cara tem 700 jogos desse jeito, isso é paia. É paia. New York Zoo.
Acertou!
Isso é paia.
Aí, a terceira dica Caralho. Era animaizinhos fofos se reproduzindo, cara.
Ah, faz sentido.
Eu já joguei New York Zoo e eu não fazia a menor ideia que era do Uwe.
É do Uwe.
Que isso.
Que isso, tá aqui na minha estante, na minha coleção do Uwe aqui,
pecinha
ó.
Tem pecinha de Tetris, você acha que não vai ser do Uwe?
Tá aqui do meu ladinho. Tá ele e o Patchwork um lado do outro aqui, ó.
Então, gente, vocês querem aqui as parciais ou vai manter no suspense?
Manda.
Não, bora.
Manda parcial.
Então, bora lá. Vamos começar aqui, hein? A gente tem em terceiro lugar, Gusta com 30 pontos. Em Falei. Segundo lugar, Carol com 35. E em primeiro, Targino com enormes 50
Olha
pontos.
Olha só.
Ih, caraca.
Nós estamos ferrados, Gustavo.
Estamos ferrados porque ele fez as perguntas, agora ferrou.
Agora... Vocês já sabem o que tá aguardando vocês aqui no terceiro bloco, né? E antes, Bruno, fala um pouquinho aí pra galera que tá ouvindo a gente sobre a nossa campanha de apoio, né?
Então, galera, nós temos aqui uma grande campanha de apoio desse podcast para que nós possamos manter vivos, possamos, talvez, pagar o Fabs para que ele possa comer, porque se ele não comer, ele vai se tornar um host cada vez mais ranzinza. E vocês não querem isso.
Não.
E até porque, pensa só, o que, que vai acontecer se ele se tornar um host ranzinza? Pensa como ele vai ser como editor, gente. Não vai ser legal. Então, o que eu posso fazer para evitar isso? É só você entrar no catarse.me/losttokenbg. catarse.me/losttokenbg. E aí, nos apoiar com qualquer valor, você vai estar fazendo um grande trabalho para nos manter lançando episódios, para que a gente venha aqui fazer ótimas piadas, ou nem tanto. Eu recomendo a vocês também entrarem em todas as nossas redes sociais, aí já falamos sobre isso. É, vale reforçar. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no TikTok. E entrem no nosso grupo do WhatsApp e chega mais.
Este jabá foi um oferecimento Uwe Rosenberg.
E olha, você que segue a gente no Instagram, a gente pede também para que, se você tiver ideia de quadro e ideias de perguntas para o nosso Coruja Game Show, manda para a gente lá, que a gente vai acreditar você aqui no momento que a gente fizer a sua pergunta, beleza? E vamos para o terceiro bloco que é o Batata Quente, que também passou por uma reformulação e dessa vez não vai ser aquele esqueminha de jogos que começam com a letra tal, nem jogos que começam com a letra tal. Vão ser três rodadas, como da outra vez. Todo mundo vai ter oportunidade de iniciar uma rodada. Primeiro vai ser o Gusta, que tá com menos pontos. Depois a Carol, por fim o Targino. Então, a primeira rodada, quem vai puxar é o Gusta. Vocês vão ter sempre 15 segundos para poder responder. Assim que eu respondo ao zero, o cronômetro começa de novo.
Beleza.
Também explicar pros nossos ouvintes que na edição, sim, eu corto bastante, porque deixar 15 segundos rolando na edição fica um negócio meio maçante, então eu dou aquela encurtada no tempo aqui, mas vocês podem mentalmente aí competir com os nossos convidados.
Podia pôr a musiquinha do Sonic, ela
E eu devo dizer, o Fábio ainda vai anunciar como é que vai ter, mas eu devo dizer que ele reformulou esse bloco aqui pra uma regra em que eu me daria muito melhor também, entendeu? Então eu tô reivindicando aqui a minha
vitória. Olha só!
Denúncia!
Do primeiro game show, entendeu? Eu vou reivindicar mesmo não tendo participado, assim, usando essas regras. Então,
mas a ideia da regra foi do Targino?
Não exatamente, ele deu a ideia de variar, mas a categoria foi eu que criei aqui.
Prestem atenção, gente, prestem atenção.
Olha, depois do que você aprontou comigo no programa de jogo raro, você não vê cantar de gala aqui,
tô
não.
Tô vendo? Tô vendo essa denúncia aí também. Os caras vieram contra mim aqui hoje.
É isso que eu ia citar, Fabs. Pô, o cara no cast dele lá, no mesmo episódio, ele mudou 8 regras.
Pois pô, é. Os caras até contaram. Como assim?
Legacy.
É Hogwarts.
Hogwarts Legacy, né? Já tem até o joguinho mesmo, então, aí, tá vendo? Primeiro eliminado vai perder 5 pontos, segundo eliminado não vai perder nada, vai ficar no 0-0, e o vencedor vai ganhar 10, tá? Começando aqui, Gustavo vai puxar, e a nossa primeira categoria é jogos cooperativos. Valendo!
Fala um cooperativo, Zombicide.
Pandemic.
É, meu Deus do céu, deu um branco. Hanabi.
Andu.
Entre Linhas.
Unlock.
Nossa, esse negócio do tempo é foda, né? Nemesis.
The Mind.
Similo.
Nossa, Similo foi muito boa. Seria minha... A Tripulação.
Ilha Proibida.
Passa Palavras.
Dragon Keepers.
Tiny Epic Dungeons.
Magic Maze.
Caramba, gente. Aí vocês começando a complicar aqui. Caralho, mano. Gloomhaven.
Bandido.
Ilha Proibida.
Já foi.
Nossa, ai.
Targino estourou.
Ai. Nossa, muito difícil, cara. Tô contigo, Bruno.
Então a gente vai continuar isso aqui. 1, 2, 3 e vai.
Spirit Island.
Ok, Spirit Island foi. Eu tava com uma na mesa e foi embora. Gente. Ah, Escape Room.
Seventh Continent.
Nossa, foi muito rápido. Eu tô pensando na estante do café.
Eu tô olhando pra mim aqui, o que tá faltando nela também.
Lords of Hellas é cooperativo?
Não, com Lords of Hellas é competitivo.
Deu ruim, porque estourou o tempo, mas foi em cima. Se fosse cooperativo, teria valido.
Eu tinha ouvido Culture World na mente, esqueci.
Pô, ninguém citou Robinson Crusoe.
Não, eu não joguei ele, então eu nunca lembro dele.
Carol, quase que eu falei também o Lords of Hellas, porque do lado do Nemesis aqui na minha prateleira tá o Lords of Hellas.
É porque eu lembro dele na estante do Derek trabalhava, ele ficava do lado do... do Midnight Zumicide. Eu pensei, tudo cooperativo, isso que eu pensei.
Eu confesso, eu não teria ido tão longe, viu?
Nossa, não, tem muito mais, com certeza.
Cooperativo aqui.
O meu próximo seria o Cerco de Runedar, que é o que eu tô olhando aqui da minha prateleira, tá mais perto.
Sim,
aqui.
Sim, 3, talvez. Nossa, mas é difícil.
Eu não tenho
lembrar.
Nenhum cooperativo aqui em casa, eu tô olhando aqui.
Eu tenho bastante.
Carol é muito competitivo, vocês estão vendo, né?
Tá vendo, a Carol tem muito tipo de coleção.
Eu tenho Uwe Rosenberg na minha coleção.
O Vete. Respirem aí que a gente vai passar pra próxima. Quem vai puxar vai ser a Carol.
Isso.
Segunda categoria da Batata Quente é jogos com dados. Valendo!
Marco Polo.
É Coimbra.
Airport Rush.
Bitoku.
Sagrada.
Anacrone.
Santa Maria.
Twilight Struggle.
Catan.
Lagranja.
King's Gold.
Nemesis.
É... Kingdom do Duel, que tem dado.
Lhama Dados.
Black Angel.
Então, jogo com dado? Gente. Kingdom of Tokyo.
Noctiluca.
Sagrada.
Já foi.
Ai, cacete, não acredito. Eu posso falar Santa Maria.
Eu já falei Santa Maria.
Já foi também.
Ai, cacete. O Cerco de Runedar. Pronto.
Marceneiros.
Marco Polo 2.
Zombicide. Aí fala todos, né, por favor. Zombicides.
É. King of New York, que foi o Tokyo, agora é New York.
Kingdom no Duel, eu já falei.
Eu já falei, já.
É... Fruit Salad, aquele da... Que parece Double.
Guerra do Anel.
Eu buguei, eu tinha pensado em um e esqueci. Calma. Gente.
Ah, cara.
Ai, que droga.
Estourou.
É o Bonanza Duel. Olhei que me estante aqui. Bonanza Duel tem dado. Bonanza Duel, não, Bonanza Dados aqui. Meu Deus.
Então, Carol foi a primeira eliminada nessa. Volta aqui no Targino. Eu vou contar. 1, 2, 3 e vai, Targino.
Star Wars Destiny.
Stone Age.
Back to the Future, Back in Time.
Cacete, nem sei. Space Cantina.
É, putz. Noctiluca, já falou.
Já foi? Já falou.
Até você, cara.
Estourou, Targino. Foi quase. Ficou no
eu
zero.
Eu tenho muitos jogos de dados aqui. Tem uma prateleira aqui do meu lado aqui.
Eu tenho
Tem muitos jogos.
Eu tenho um jogo de dado.
Conhecendo a coleção do Gusta aí, lembrando dos episódios.
Eu tava olhando pra baixo aqui, tinha o Stone Age, tinha o Agra, tinha o Galaxy Trucker, tinha...
Nossa.
Puta, tem muito jogo aqui do meu lado.
Galaxy Trucker tem dado?
Nossa.
Galaxy Trucker tem dado.
Não, nem lembrava que tinha dado.
O Agra tem dado,
O Agra tem dado.
Jogos com dados inclui mais apenas vários dados ou um dado só
um
vale,
dado
né?
Vale,
tem
um
essa,
dado
né?
Vale.
Ah, então beleza. Então tinha bastante.
Foi bom. É, tem... Nossa, se você pegar, tipo, os Américos da vida,
aí,
né? Você pega os da série Arkham lá, né?
Tá branco
demais.
É a pressão do tempo, na moral.
Sim.
A pressão do tempo é osso demais.
Inclusive, eu vou fazer aqui uma denúncia. A gente já tinha feito até essa... Então, antes do cast começar. Bitoku não tem dado... E a Carol falou Bitoku. E aí, então, por isso que ela mereceu ser eliminada
mesmo. Mas a gente não rola dado.
Não tem dado, ele tem marcado.
É, isso, mas o dado existe.
O dado existe.
Não, mas é... A definição, ó, e tem uma parada, hein? A definição de dado é um objeto que tem marcações em suas faces que pode ser utilizado em jogos.
Ah, então tá valendo.
Viu? Então é isso aí, ó.
Valendo. Tem,
uma
tem
das
dadinho.
Definições, tem outras. Mas a gente tá
ele
usando...
Ele não tá incluindo a mecânica de rolagem de dados, entendeu? O Bitoku não é jogo de rolagem de dados.
Se fosse jogos com rolagem de dados, ia pegar também. Porque tem muito jogo com dado que a gente falou que não rola o dado, né? Então...
Porque pra mim, esse jogo que tem dado, mas não rola o dado, pra mim não tem dado, entendeu? Eles têm marcadores.
E eu fiquei com isso, que tem dado, mas não rola dado. Eu fiquei com isso na cabeça, eu ia falar.
Outra gente, você tem dado em casa aí?
Pô, demais. Que é isso?
Então, o Targino vai começar e essa eu vou falar com vocês que ela tá um pouquinho mais difícil, então...
Nossa, que bom!
Respira aí.
Que bom, né?
É, mas você vai começar, cara, então...
É, eu vou
travar coisa boa.
E não vou falar ninguém.
Não, vai dar bom. Então, eu vou pedir pra vocês falarem jogos que tenham dinheiro. Não precisa ser o componente físico, pode ser uma trilha de moeda que você usa pra comprar alguma coisa, mas é jogo que você tem... Um financeiro
Bora.
Ali que você compra alguma coisa com ele, tá? Então, valendo, Targino.
Oh My Goods.
É, Maracaibo.
Agra.
Food Chain Magnates.
É, Bonanza.
Arquinova.
Projeto Gaia.
Arquitetos.
Que tem dinheiro... O CO2.
Dominion.
Paladinos.
Já voltou pra mim, porra. Concórdia.
Grace. Mestres perfumistas.
É, eu vou continuar na linha Ocidente, Viscondes.
Puta que... Escape Plan, tem dinheiro.
É, North American Railways.
Lagranja.
The Gallerist.
Aquire.
Fields of Green.
Lisboa.
Putz, eu tava com uma cabeça, cara. Monopoly.
Subúrbia.
For Sale.
Cartógrafos.
Boa. Paris.
Yamatai.
É, The Gellers.
Já foi.
Terraform Mars.
Ark Nova?
Já foi.
Já foi?
Droga.
Já foi.
Gente, vai ter 1 milhão de jogos e tá bugando tudo na minha cabeça. O Great Western Trail.
Santa Maria.
Alhambra.
É, Mombasa.
Mombasa, boa. Puerto Rico.
Sky Mines.
Eu ia falar próximo, pô, que raiva. Eu só tenho Mombasa pra falar ele, que raiva. Gente, nossa, tá difícil agora, viu? Não tem jogo, tem dinheiro, não, que raiva.
Estourou, Carol.
Então é só depois da Carol, certo?
Isso.
Brass, pode ser. Larga encaixar e Birmingham pra não ter...
Não, nem tem que falar o top 1.
Nossa, velho. Putz. Coimbra.
Seven Wonders Duel.
Ha.
Oh, Five Tribes, tem dinheirinho, pô.
É... Nossa, não.
É, tardinho.
Não tem mais.
Estourou.
Acabou no instante.
Gente, ó, a hora que eu lembrei do Brass, eu lembrei que eu podia pensar todos os jogos econômicos que eu conheço, porque geralmente tem dinheiro.
Todos.
Com certeza.
Não, minha cabeça bugou completamente aqui.
Ó, o Terra Mística e o Gaia não tem dinheiro?
Tem. Eu falei Gaia.
Ah, você falou Gaia? Ah, tá.
Nossa, mas você conhece? Newton tem trilha de dinheiro. Nossa, buga de Newton tem dinheiro.
Porque na minha cabeça eu falei Gaia. Aí voltou pra mim. Alguém já falou Terra Mística.
Não.
Gente.
Nem...
Ela é Nossa. Só pensar no catálogo da Moedas e Companhia.
Cara, você acredita que eu pensei nisso quando eu falei o Lisboa? Porque eu comprei as moedas do Lisboa.
Então.
Aí eu lembrei, tem a moeda do Brass, tem a moeda do Barrage, tem a moeda
Nossa,
do
Barrage.
Odin, as pratas.
Nossa.
Sim,
e tem... As moedas do Terra Mística, Arnak, porque Terra pra Mística. Mim as genéricas lá são as mais legais.
E nem falou nenhum do
Anti-X. Ah, se for 18x, aí fodeu, né? Aí...
Não, mas aí vocês fazem igual com outro negócio pra lá. 18, qualquer coisa.
É só chutar 1 ano, pô. É perfil, só 1 ano.
É.
Não, de falar que assim ficou bem bom, ficou bem mais desafiador, assim. Nossa,
e fala boa, bastante boa. Jogo, né? Bem legal.
É. E a negócio da trilha pegou, né?
Quem diria que eu falaria essa frase? Monopoly me salvou.
Monopoly me salvou. Oh, sabe o que eu gostei? É que vocês estão falando muito jogo que o verso da carta é moeda. E tipo assim, é um negócio que não ia passar pela cabeça.
Port Royal. Eu ia falar Port Royal ainda. Tava na minha lista. Se eu não falei, né? Se eu não falei...
Não, vocês falaram Bonanza, All My Goods falou. E tal. E, né?
É. Falou. Sim.
Então é isso, galera. Agora, vocês estão prontos pra ouvir o resultado?
Não.
Eu não ganhei, mas talvez eu tenha recuperado, eu acho, hein?
Também não.
Não, mas a Carol falou que isso daí é muito mais desafiador, mas pra mim seria muito mais fácil pensar.
Sério? Eu achei mais desafiador. Letra pra mim é mais fácil.
Nossa, letra eu não consigo pensar em nada, cara.
Não, bom. Foi bom. Tem muita coisa.
É, letra é difícil. Letra é mais difícil, é bem mais restritivo. Então, galera...
Eu acho assim mais desafiador
e bom.
Mas ao mesmo tempo tem mais coisa pra
Sim.
falar. O desafio é tu ficar lembrando.
Lembrando de.
Sim,
você tem que traçar sua memória.
E vem, uma hora. Pressão,
e vem na pressão do tempo também, porque como tem muita coisa, os outros jogadores vão falando coisa rápida, entendeu? Tu falou, 3 segundos já é tua vez de novo.
Sim.
Te vira mesmo.
Porra! E chega uma hora que a prateleira não vai.
Não vai.
Muitos de vocês devem estar ouvindo, talvez aí, vendo sua mesa de jogo, suas prateleiras. Eu tô nesse momento no escritório, né? Então eu tenho todas as minhas, quase todas, né? Os meus jogos aqui em volta de mim. Só que chega uma hora que não dá mais. Aquele, na primeira parte, vocês começaram a falar jogo da Paper Games, tem uma prateleira da Paper em cima de mim. Eu comecei nela, né? Vocês viram que eu falei, Andu, né?
Sim.
A hora que, tipo, acabou os da Paper Games, eu falei, ferrou, mano, né? Onde que eu vou?
Na mesa que eu tô gravando, não. Não tem visão pra uma parte da minha estante. Teve uma hora que eu tava em pé segurando o microfone tentando olhar.
É, eu também tô aqui em volta dos meus jogos olhando também.
Então, galerinha, vamos ouvir o resultado aqui de quem foi que venceu o segundo Coruja Game Show. Em terceiro lugar, ela que dessa vez não teve uma performance tão boa, Carol, garantiu sua medalhinha aí no primeiro programa. Nesse aí, você fez 25 pontos, Carol.
Nossa.
A penalidade dessa vez pegou pesado, foi com você.
Foi. Dessa vez a concorrência foi forte, eu fiquei intimidada, entendeu?
Inclusive, já deixa o seu recadinho aí pra galera, Carol.
Pessoal, torçam pra mim, na próxima eu consigo ir melhor, entendeu? Eu tenho certeza que eu vou dar essa volta por cima e vou ser campeã novamente ainda. E curta a gente, fico muito feliz que estão gostando do Coruja Show aqui. E divirtam bastante com a gente aqui, rindo com a gente, falando besteira.
É isso aí. Em segundo lugar, ele... que estava na liderança desse programa, mas que terminou aí com 45 pontos. Guilherme Targeno, deixa seu recadinho aí pra galera.
É, galera, não foi dessa vez. Eu adoro jogar jogo de trivia. Tem um monte aqui em casa. Tem um pessoal que organiza Trivia Night aqui em São Luís. É, um abraço, inclusive, pra eles aí, que com certeza não vou escutar esse cast, porque eles não jogam jogo tabuleiro. É, Marina e Davi, um abraço pra vocês. Mas, como de costume, eu nunca ganho. Faço uma de golfinho ali, vou lá em cima, dou um alô, depois acaba.
Faz uma gracinha.
Exatamente.
Volta.
Dou um aceno e volto ao meu lugar de direito, que é fora do pódio. Agradecer a audiência, pedir mais uma vez que vocês sigam lá e interajam comigo lá no Meeple Space. E espero que gostem e continuem gostando desse e dos próximos episódios, que nos próximos vai ter uma coisinha aí, alguma pergunta aqui, alguma colaboração minha. Valeu!
É isso aí, vocês estão achando que eu tô pegando pesado nas perguntas, é porque vocês não viram as do Targino ainda, tá? Cuidado! Então, o grande campeão dessa noite, com um enorme 60 pontos, ganhou as três rodadas de batata quente. Gustavo, deixa seu recadinho aí pra galera.
Os humilhados serão exaltados e minhas noites de Trivia Quest no Netflix finalmente serviram pra alguma coisa. Queria agradecer aí ao Lost Token por mais uma vez me convidar aqui pra gente fazer um cast agora, um cast o tanto quanto diferenciado. Adoro game shows, adoro essas trivias com tempo. Acho que nesse ponto, acho que é por isso que eu acabei com essa virada aí. Foi uma virada muito boa, porque eu gosto muito de jogo de trivia com velocidade, né? Esse Trivia Quest... Um dia eu vou comentar lá no podcast, mas a Carol aqui em casa, a gente jogava aqui, ela ficava tipo, mano, não sei nem porque você tá jogando comigo, porque tipo, eu ia pá, tipo, às vezes eu, sabe aquela coisa, tipo, você leu a pergunta, você já sabe a resposta, mas enfim, acho que acabou dando muito certo, porque nessa última rodada eu tenho bastante jogos aqui no escritório e eles vieram ao meu favor. Só faltou a pergunta, mano, se a pergunta fosse jogos de alocação de trabalhadores, maluco, tem uma prateleira só disso aqui, aí eu ia falar, mano, tem uma coisa errada. Mas infelizmente o Targino tentou fazer as próprias perguntas pra ganhar, não conseguiu. Mas forte abraço aí pro Targino, forte abraço com a Carol aí, que tem um conhecimento absurdo de jogos. Enfim, acho que o jogo acabou a meu favor, então tamo junto. E se você é novo, Gambiarra Board Games, não deixe de ouvir também, a gente tá aí sempre com dois episódios semanais, um episódio sobre o jogo, um episódio sobre assuntos variados, tentando trazer conhecimento, fazer um repositório de informação pra caso um dia esse podcast se encerre, pelo menos o que a gente deixa de legado aí. Eu acho que, como todo criador de conteúdo, eventualmente, tu tem um fim, mas que seja um bom fim e que deixe aí pra vocês muita coisa bacana e esses momentos que a gente compartilha aí com o nosso grande Fabs e o Brunão também, que já participaram. O Fabs já ouve minha voz semanalmente,
dia,
né? Então...
É, não, inclusive eu até ia falar que eu acho que foi marmelada, entendeu? O Fábio planejou isso tudo pra agradar o chefe dele.
Eu também acho.
Gente, acusações de todos os lados, o que que é isso?
Não, ó, eu vou fazer... Na verdade, eu achei que o Fábio ia se vingar. O Fábio ia se vingar de mim, porque ele tentou ganhar um jogo lá no Gambiarra e não conseguiu. Falei, mano, o Fábio, ele sabe o que que eu gosto, o que que eu jogo. Ele vai pegar umas perguntas de coisa que eu não sei. Eu sabia que isso ia... O Orleans foi uma dessas, viu, Fábio? Eu sabia,
gente,
que você ia tentar...
Inclusive, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui, isso. É que tem uma regra aqui que quem me desqualificou no jogo do Gambiarra perde 20 pontos, cara. Tá. Parabéns, você ganhou, cara.
Eu me sinto um legítimo campeão.
Também acho, Targino, você merece.
O Fabs, arranja uma medalha que eu pago o frete pra cá. Pode trazer que eu vou pendurar aqui na...
Pode resgatar sua paçoquinha lá no Ludo Café, tá? Vai estar
aí,
lá.
Ó, pode lá buscar sua paçoquinha.
O Fabs, caiu o pique do Targino, tá? Caiu.
Caiu? Ah, beleza, não, então tá bom.
Aí tá a regra, né?
Então, galera, é isso aí, muito obrigado por você que ouviu até aqui, mas esse Coruja Game Show, obrigado por acompanhar a gente, um forte abraço e tchau, tchau!
Tchau!